tem dado que sustenta isso? Mais ou menos, ela realmente se espalhou mais rápido do que o esperado. Tudo isso vira, essa é a mutação de escape, aquela é a do não sei o quê. Você começa a combinar essas coisas e já vira assim, ah, essa aqui tem todas as mutações que apareceram, então ela concilia todos os piores características. E não é assim que funciona a bagaça, mano.
Esse é o Ministério da Ciência, um podcast que tá cansado pra caralho das notícias, não só cansado da pandemia, mas cansado de como tem se falado da pandemia. E eu sou Caetano Souto Maior, em... como é que chama isso? Cárcere privado ainda aqui em Washington, D.C.
E eu sou Daniel Daminelli, do Tucanistão.
Porra, não, realmente, as notícias de São Paulo... Pra começar isso, esse vai ser um Saicom Pistola, Saicom, né? Sobre comunicação de ciência e comunicação sobre a ciência e comunicação sobre a pandemia. E realmente, eu acho que São Paulo tá batendo os recordes, né? Desde o lockdown, da hora de dormir, todo mundo tem que dormir dentro de casa. O que já é um privilégio para algumas pessoas, se tratando de São Paulo, né? E da maioria dos lugares no Brasil e muitos do mundo, né? Até igreja como serviço essencial, eu nem sei, eu que não tenho acompanhado as notícias de São Paulo, tô estressado com as notícias de São Paulo, então se quiser pegar aí e já começar a pistolar, eu entendo totalmente, porque tá difícil.
Eu queria fingir que podia não ser sobre a pandemia esse episódio e depois cair nela rapidamente, como sempre, mas não vai dar muito pra fingir, a gente já sabe. Que é sobre isso, eu acho que dá para começar reclamando da tucanização das restrições de mobilidade urbana e que o Dória conseguiu tucanizar o lockdown, cara. Como é possível? Esse toque de restrição. Quer dizer, tem o toque de recolher, que a gente sabe o que quer dizer. Chega uma hora... Todo mundo tem que ir para casa. Isso já não é um lockdown. Isso já é um toque de recolher. Mas aí tem o toque de restrição, que é um nível a mais inventado, que é assim, olha, bateu uma hora, alguma coisa. Não era para estar lá. Se tiver...
Você é obrigado a não fazer mais, talvez, o que você quisesse fazer, mas também não é obrigado a voltar, né?
Categoria onde... A partir dessa hora, eu sou obrigado, como governador, a dizer que você não devia estar na rua. E é só isso.
Muito útil. Muito útil.
Muito útil. Então, eu acho que isso... As medidas que têm sido tomadas pelo farol, o grande farol da pandemia no Brasil, que muitas pessoas acharam que estava mais ou menos sendo o João Dória. Quer dizer, agora não tem dúvida de que não é. Que de fato... Ele é mais um empecilho, talvez não tão grande como o Bolsonaro, porque é impossível.
Eu nunca acreditei nisso, né? Aquilo claramente era uma competição de mijo à distância, pouco relevante entre essa figura desprezível e o desprezível maior que é o presidente da República, né? Em termos de ação, e eu não acho nem que é uma questão do PSDB... É meio geral, assim, porque até os, sei lá, se é que tem governos propriamente de esquerda, governos do Estado, a situação tem sido fraca, assim, comparativamente, né, também. É muita coisa da retórica e é isso, realmente é difícil se pegar em alguma coisa de ação e de comunicação de como que alguma coisa está sendo feita e as atitudes estão sendo tomadas no Brasil.
Eu confesso que eu achei que esse podcast ia ser um momento de... assim, pôr pra fora, desabafar, mas tem uma parte dele que é enlouquecedor, que é você se sentir repetindo, saber que você tá repetindo as coisas, depois de saber que você tá repetindo as coisas, pela sei lá qual vez. Então, coisas tipo cloroquina e tratamento precoce e tal, não tem nenhum parâmetro do quão absurdo é estar discutindo isso agora. É uma coisa fora de qualquer parâmetro. E é isso que eu queria até voltar nesse assunto depois, assim, porque No fundo, tem essa questão da comunicação científica, né? Não, primeiro, você tinha comentado dos governos que às vezes é só retórica. Eu tô achando só retórica até que bom. Se for só retórica, e a retórica for minimamente ok, assim, já tem sido um exemplo melhor do que o resto, né? Do que o Dória é incrível, né? Porque tem ações realmente incongruentes, a questão da volta às aulas, a questão do o que, que você está cedendo de pressão para o comércio ou não, e das classificações que vai e volta. Né?
Das igrejas e templos, teve isso também, né?
As igrejas e templos, e são coisas que, assim, é muito evidente o que está acontecendo, né? E ele faz questão de falar que não estão cedendo pressão, ou seja, estão cedendo pressão. Estão cedendo a pressão porque se não tivessem cedendo a pressão, ele não ia falar, não tamo.
Pois é.
Me lembra um momento homofóbico da minha infância, onde a gente estava discutindo...
Que nos anos 90, 80, 90 era basicamente só chamado infância, né? Porque todo mundo era homofóbico e era bem, bem escroto, mas...
Exato, a gente estava entre quatro, cinco amigos machinho, e aí alguém falando, não, dois caras discutindo, não, porque quem come também é gay. Aí vem um terceiro cara, não estava nem na conversa. Veio falar, não, o que você tem que falar sobre isso? É um pouco o move do Dória, assim, tipo, ninguém perguntou se você está cedendo a pressão, a gente não está cedendo a pressão. E eu sinto que é um pouco isso. Com perdão a analogia homofóbica, eu não sei porque que eu lembrei dessa história, mas era uma história muito boa. Então eu acho que tem essa questão muito grave da parte da gestão, o que eu sempre penso quando a gente discute sobre a pandemia é quem que devia estar falando, né, o que é certo, né? Um problema da ciência é que não tem uma coisa que é certa, tem diferentes graus de probabilidade de várias coisas, e recomendações podem ou não ser bem traçadas. Daí, se você tiver bons administradores, gestores, pessoas de áreas diferentes para traçar diretrizes aí, né? Mas dentro disso é importante você ter pelo menos uma boa comunicação da ciência. Recentemente teve uma comemoração a isso, a quão boa estava sendo a comunicação científica no Brasil, e jornalistas e sci-commerce comemorando. Eu acho que sim, tem motivos até para comemorar, acho que teve coisas significativas sendo feitas, mas a gente também está num momento onde existe um alto grau de desinformação e notícia falsa no meio médico, né? Dentro do meio médico. Então são pessoas especializadas com graduação, pelo menos, talvez não tantos doutores quanto doutores, quanto MDs, mas são pessoas que deviam saber separar minimamente o joio do trigo. Eu recebi um vídeo onde era um cara que era diretor, ou sei lá o que, da UTI, e o outro falando, os médicos estão muito mal informados, tem muita má informação. Eu falei, que bom, né, que eles vão abordar isso. E o ponto deles é que cloroquina e vetmicina funcionam, estavam linkando os trabalhos abaixo.
Bizarro.
E a gente tem que responsabilizar muita gente aí. Esses caras, em primeiro lugar, né, acho que tem um nível que você tem que fazer alguma coisa, eu não sei o que que é. Em algum nível também tem que dar cadeia. Quer dizer, se alguém está falando uma coisa que tira vidas e forçando isso, e você tem aviso, você tem restrições, uma hora a pessoa não para, uma hora tem que dar cadeia, porque ela está fazendo um mal público constante, né? E a gente não vai falar em nenhum caso desse, né? De médico ou pesquisador é preso por propagar mentiras que tiram vidas, né?
Mas a minha proposta para esse episódio é mais o contrário. Em vez de chutar cachorro morto e as faltas de informação e coisa, falar justamente de quem tecnicamente está do lado certo, mas que acaba estando errado. E eu acho que Não sei, o que eu tô pensando também com isso é que pela situação tá como tá, de ter pessoas que acreditam em tratamento precoce, em máscara não serve, ou essas coisas assim todas, qual a função real de quem tem a informação correta? Porque eu não acho que essas pessoas que acreditam nisso estão sendo convencidas pelo coro constante de pessoas que estão falando que tem que usar máscara. Quer dizer, isso já se sabe desde sempre. Ninguém não tá usando máscara porque, tipo, ah, não tinha ouvido isso ainda, eu não sabia que. E é isso que. E até quando vai para mais, assim, que é exagerar na de estar no lado certo a ponto de ignorar os problemas que possam ter com qualquer argumento. A coisa das variantes, a gente falou disso no outro episódio, que era especificamente sobre variantes. Mas é isso, tipo, e a gente viu essa semana também já alguns indícios de que os bolsonaristas e negacionistas em geral já estavam usando esse discurso da variante para dizer, tipo, ah, não é que o governo fez errado, é que vieram variantes aí, e aí foi isso que causou muitos casos, e a gente não podia adivinhar, não existe nenhuma maneira de evitar as variantes. Portanto, isso aqui lavo minhas mãos em relação à política pública. E até que ponto tá do lado certo, às vezes não contribui para esse tipo de coisa, no fim das contas. Isso é a pegada mais que eu tenho, que tem me irritado mais, na verdade, nas notícias recentemente, e que eu acho que merece uma puxada de orelha.
Acho que sim, acho que tem variações disso, inclusive. Preciso tentar lembrar de algumas manchetes, inclusive, mas ao mesmo tempo que a informação muito difusa, você falou a coisa da máscara, eu acabei de ter uma discussão no grupo de biólogos e claramente não era todo mundo que tinha a clareza da importância da máscara em relação às outras medidas, né? Então, eu acho que se você chega em casa, dá banho de álcool no pacote de macarrão e sai com uma máscara de pano ou da Lupo, de elastano, por baixo do nariz, quer dizer, desencana do banho no macarrão, sabe? E o que eu estou tentando, inclusive eu mesmo, fazer para mim é aumentar, step up my mask game, meu. Estou, tipo, comprando máscara melhor, estou achando que é por aí que, pessoalmente, eu vou lidar com essa nova fase, que é a velha fase piorada, né? Estamos de novo no, no, na subida da pandemia aqui. Então, preciso usar máscara boa, né? E eu acho que as pessoas não estão com essa clareza. Muita gente ainda acha que não dá para achar, que vai faltar para o pessoal, para os médicos, que eu acho que é uma preocupação legítima. Então, isso é uma mensagem importante, mano. Tipo, muito cuidado com a parte respiratória. É muito claramente a principal via, né? Tem um monte de. Não quer dizer que você não pode pegar de outro jeito, mas tem que ter muito cuidado. Isso, um monte de mensagem em volta disso prejudica a mensagem principal.
Não, eu concordo. Eu acho que a máscara talvez seja até um mau exemplo, porque realmente eu acho que é uma coisa que é essencial, apesar de não se saber quanto exatamente, mas tem estudos que, quer dizer, até sabe, tem alguma quantificação, na verdade, nesses estudos que foram feitos de grupos com máscara e sem máscara, teve alguma coisa randomizadas que mostraram que não só a taxa de infecção, mas a gravidade das infecções era mais alta no grupo sem máscara, né? Então, realmente, eu acho que é um aspecto importante. Eu me questiono até que ponto, tipo, continuar falando isso sei lá, eu acho que tá todo mundo de saco cheio e meio, tipo, as pessoas que já não queriam estar de máscara ou que estão meio assim, às vezes acham até pior ter que ficar ouvindo, tem que ficar, tipo, sendo qual o termo para isso? Mas, tipo, ser humilhado. Não humilhado a palavra. Sentir envergonhado por não saber ou por não estar fazendo. E alguém vir dizer, tipo, ah, você tá usando essa máscara de pano, não sabe que é pra usar aquela. E alguns lugares foi até confuso, porque alguns lugares já disseram que não era para usar máscara de pano mais, que precisava ser um nível acima. E as pessoas meio não entenderam e estavam nessa de tipo, ah, mas era pra usar máscara, agora não é pra usar máscara. E, tipo, não, é pra usar máscara melhor. E, tipo, ah, mas que não... agora tem isso de melhor, antes não tinha, não era pra comprar porque ia acabar pro profissionais de saúde. Mas um exemplo, então a máscara eu acho que é um exemplo que de repente vale a pena e é mais complicado dizer como é que você poderia melhorar ou não essa mensagem. Mas a coisa do álcool gel e das mãos é uma coisa que realmente é. Tem uma coisa aqui no The Atlantic que chamou do teatro da higiene, né? Que é
Ah, eu
você,
vi,
tipo,
é.
todo mundo limpando as coisas e passando coisa com álcool, passando pano, literalmente, né? Passando pano assim. E álcool gel e tal. Mas que na verdade, quer dizer, se você quiser fazer tudo isso e ter alguma coisa de ventilação, e ter coisa de máscaras, e ter rastreamento de contatos e tudo isso, é uma coisa boa a se fazer. Agora, se você está se concentrando e concentrando todos os seus esforços em mostrar serviço e limpar todas as superfícies, mas depois não tem ventilação e não entram com máscara e aglomera e não sei o quê, é só teatro. E é isso que, tipo. E às vezes estão nessa, tipo, ah, álcool gel e tal, e sei lá, eu acho que talvez seja confuso para as pessoas que não estão acompanhando. Então, minha pergunta é, tipo. Sei lá, eu acho que tem essa bolha e entra na parte da comunicação científica. Basicamente, os comunicadores, às vezes, um falando, e os cientistas também, falando um com os outros, tipo, ah, não, mas é assim, mas esse estudo, mas mostrou. Ninguém vai acompanhar essa merda toda, se a máscara de pano, tipo. Sei lá, tem que ser uma maneira que, tipo, tenha o básico, o impacto geral, seja melhor do que tentar fazer tudo perfeito, né? É feita a coisa dos vegetarianos, né? Idealmente, todo mundo devia parar de comer carne. Mas se encher o saco de todo mundo, você vai conseguir o que você conseguiu em 30 anos de movimento vegetarianista. Que sei lá, 3% das pessoas são vegetarianas. Teria mais impacto se você conseguisse 100% das pessoas diminuir 50% o consumo de carne.
Pois é, se você falasse, olha, se você mudar um pouco, o impacto é enorme.
Exatamente. E eu acho que minha impressão é essa, que tem um efeito, tipo, que é encher o saco das pessoas e falar entre si. E todo mundo tá lá tão na frente, tão avançado nos argumentos e no tipo de máscara e no não sei o quê, e na vacina é assim, e se a variante é mais transmissível e o quanto, que na hora de falar com a pessoa, já, as pessoas já estão tipo sendo tendo uma enxurrada de informação quando elas nem sequer tinham visto isso antes. Isso é que eu me sinto assim às vezes, tipo, eu não quero entrar nas discussões e conversar as coisas das variantes, o pouco que eu fiz pra ir a fundo e ler os artigos e comentar e olhar para os dados e tal. Já foi um negócio cansativo porque, quer dizer, não é para ser o meu trabalho, a não ser que eu resolva trabalhar com isso propriamente, ter que entender tudo isso, muito menos alguém que é leigo, né, e ter que levar com enxurrada de informação. Sei lá.
Eu acho que tem um lance muito complicado no, na forma que o jornalismo funciona, e também na forma do SciComm. A gente já criticou mais vezes o SciComm, eu acho, do que o jornalismo em específico, em relação à forma com que essa parte científica é comunicada. Então, acho que tem duas coisas que eu queria comentar. Uma é simplesmente a política vir antes do conteúdo científico. Né? Então, o efeito político daquilo ser mais importante do que a consistência científica. Então, variantes perigosas faz com que as pessoas tenham que se cuidar mais, isso é bom, então vamos falar de variantes mais perigosas, lógico. Independente da robustez do estudo, ou ter cuidado é melhor do que não ter, então tem alguém que falou que isso é assim, então é assim. E tem outros exemplos, que eu acho que é sempre bom ter exemplo não coronavírus, né? Teve um exemplo recente que era do governo Bolsonaro, que era governo nomeia defensor do eletrochoque para o cargo no ministério, né? E a headline da Folha era essa: o problema é que o cara era defensor do eletrochoque, sendo que é isso, né? Nem estou dizendo que eu sou a favor de eletroconvulsoterapia, mas o eletrochoque hoje em dia é usado como tratamento padrão para várias questões, né? Não é o eletrochoque de antes, acho que ninguém nem chama de eletrochoque. Mas então você criar um problema estético, moral, com uma coisa que na verdade nem é, sendo que é uma pessoa horrível por outros ângulos, é claramente um mau caminho.
É, você dá margem a se contestar só a parte do eletrochoque e dá razão ao cara, porque se essa era sua maior crítica à pessoa, e a pessoa vai lá e diz, olha, mas aqui é a literatura, e a literatura está correta de fato, você vai permitir que essa pessoa, que tem várias outras coisas que deviam ser contestadas, passe batido, né, na história.
É, justamente, teve muita crítica, inclusive, à Folha por causa disso, né? Porque
eu vi bastante crítica, nem vi os detalhes e não conheço os detalhes desse tipo de terapia, mas eu vi que teve bastante crítica de pessoas que provavelmente teriam outras críticas a esse cara, mas disseram, olha, não é por aí, Folha de São Paulo, não,
claro,
não é
claro.
Isso.
Claro, claro, e é porque foi um exemplo muito não discreto, né?
Uhum.
Então é muito, muito evidente que esse erro, essa politização da coisa, e que também alimenta os bolsonaristas, né? Quando falam a falha de São Paulo, a Globo Lixo, se bem que quem fala falha de São Paulo é o Nicoleles muito, né? E ele não é bolsonarista, mas enfim. eu acho que quando você claramente está usando como pivô um ponto político, isso deslegitima o jornalismo que você está fazendo. A outra coisa que deslegitima o tipo de jornalismo e de notícia que você está trazendo tem a ver com uma coisa muito mais do procedimento editorial e de imprensa, que é uma coisa que eu fiquei muito chocado, inclusive com os meus próprios trabalhos, que, sei lá, você faz um trabalho que ganha notícia, se ele é uma notícia interessante, ele sai em não sei quantos jornais igual. Então, uhum, tem não sei quantos veículos da mídia que reproduzem aquilo ipsis literis a mesma coisa com base em uma fonte única. Pode nem ser o seu press release, pode ser um outro jornal, um jornal da sua universidade que escreveu uma matéria. Todos os jornais vão lá e reproduzem aquilo ad nauseum. E isso, eu acho que, né, pode estar completamente divorciado de qualquer tipo de teste do que está sendo dito, ou de verificação, ou de... eu tenho um exemplo também não corona, não sei se vale a pena falar agora ou depois. É aquelas coisas que sempre me lembram dos Simpsons, do prefeito... É encontrado bêbado no metrô, é prefeito, corta cabeça de mulher no metrô, em cima do trem, pelado e não sei o que lá. Né? Uma notícia que vira sei lá o quê. E o quanto que isso é um caso desses, onde tem um monte de culpa do jornal, um monte de culpa dos autores do estudo. Então era basicamente falando que os seres humanos já nascem ciborgues. Todo ser humano já nasce ciborgue e que não existe ser humano limpo, todo ser humano está contaminado com microplásticos. Isso já começa, pô, mas ciborgue e microplástico é uma ligação meio... E isso tudo vem de uma fala do autor. Teve um estudo que foi feito com placenta e esse estudo aponta a presença de microplásticos em placentas e... Foram entrevistar o autor que falou, bom, basicamente todo ser humano nasce ciborgue. Um autor italiano, um autor que claramente queria ali dar aquela impulsionada na importância do trabalho, e falou que então é isso, a conclusão deles é que todo mundo nasce ciborgue. Que seria engraçado ou nada a ver se não tivesse... absolutamente se alastrado no Twitter e em todos os veículos, UOL e Terra e não sei o que, sei lá se Terra, mas tinha um monte de notícias idênticas falando dos seres humanos ciborgues e dos microplásticos, e às vezes até tinha uma descrição melhor embaixo, mas em cima era isso, né? E eu fui, por curiosidade, olhar o estudo. E basicamente o que era? Eram cientistas que desenvolveram um método de fazer um parto sem plástico. Então o parto não usava nada que tinha plástico, de forma que você poderia avaliar a quantidade de plástico que teria na placenta, enfim, não sei porque eles foram direto na placenta. E aí, em 4 placentas, eles acharam 12 pedaços de microplásticos. Esse é o estudo. Eles foram lá, acharam por uma espectrometria lá qualquer, e aí viram lá os microplásticos. Só que não tem controle. Eles não rodaram água lá para ver se você pode achar microplástico, porque o seu protocolo de nascimento do bebê é sem plástico, mas depois você usa ependorf, você usa micro, você usa sonificação, você usa ou sonicação, eu esqueci como também usam aqui. Então não tem controle. Aí eu fiquei puto, porque tipo, ninguém leu o estudo, ninguém perguntou se tinha controle ou não, só acharam 12 pedacinhos de plástico no final, na preparação que fizeram, depois de digerir placenta, sonicar, não sei o que, porém não sei quantos ependorfos, e não tem controle. Então vira italiano, acha pedacinho de plástico depois de fazer um monte de coisa nos seus ependorfos, vira todos os humanos são ciborgues ao nascer, não existe ninguém limpo na face da Terra.
Pois é.
E isso é uma falha de processo. O processo, inclusive a replicação e o número de replicação que tem desse tipo de estudo, tá só visando o clique. E eu sinto isso, eu vejo muita reportagem onde me parece que o jornalista e a jornalista estão tentando ganhar um prêmio só por alarde, por... Né? Ah, nunca mais vai ser igual, porque as variantes vão ter um potencial infinito de adaptação. Né?
Mas eu acho exatamente o contrário. E eu também tenho muitas críticas aos jornalistas e aos jornais em relação... tanto a comunicação de ciência em geral, mas, e em particular a comunicação sobre a pandemia, mas eu tenho a ideia mais ou menos o contrário da tua, nesse sentido, de que as coisas de YouTube, rede social, são as que mais se aproveitam, ou mais se beneficiam, não é que eles se aproveitam conscientemente, necessariamente, mas é aquela coisa que exige meio isso, e eu vejo até isso com o Twitter do próprio podcast, com a minha conta. É uma coisa que exige que você esteja constantemente lá postando o que quer que seja, nem que seja comentando nas coisas. Tipo, eu comentei, eu retuitei, na verdade, na conta do podcast um tweet de Falcão, comediante, e de repente tinha pessoas lá retweetando, e tipo, ah, o Ministério da Ciência tá falando isso do presidente, tipo, e aí eu fiz outro tweet lá, dizendo, tipo, não, a gente não é o ministério desse governo, não confundam as coisas, somos cientistas respeitáveis, talvez nem tão respeitáveis assim, mas perto do governo, certamente, claramente, muito mais respeitáveis que qualquer membro, qualquer ministério do governo, e isso já gerou, tipo, uma movimentação lá e tal, só que a gente não fica tweetando na conta muito assim, nem tá lá, a gente também até tá mais do que eu gostaria, mas é, tipo, eu não tô lá criando conteúdo, como é que é o termo da moda, né? Não tô
criando, é verdade.
Pra divulgar, nem na conta do... A gente tá criando conteúdo aqui, né? Tipo, não quer dizer que o conteúdo é bom, é um conteúdo, né? A gente tá aqui falando merda um com o outro, mas enfim. Mas não é aquela coisa, tipo, eu vou criar agora um vídeo, e vou editar, e botar um negócio, eu vou tá lá no Twitter, divulgando constantemente, participando e comentando. E eu acho que isso é uma coisa que as redes sociais e o YouTube e os YouTubers e os influencers, que acho que influencer é uma pessoa que não faz nada a não ser ficar nas redes sociais, né? Só que por algum motivo fica mais do que as pessoas que só estão lá olhando, sei lá. E esse é que eu acho que, tipo, tem um limite para o quanto está contribuindo e o quanto você está falando para manter o fluxo de informação e se manter ali na timeline das pessoas.
Não, eu acho que esse é um ponto importante. Isso está falando não só das coisas gerais e tudo, mas de divulgadores científicos.
De, né? Divulgadores científicos, sim. Estou falando de divulgadores científicos. E eu não tô culpando os divulgadores por quererem divulgar e falar de coisas. Tô culpando o modelo e basicamente como as coisas funcionam e como as pessoas consomem por ser essa pressão e o incentivo que gera para ter esse tipo de informação constante e incompleto e fragmentado e irritante, na minha opinião, mas pronto, é coisa que a gente é culpado também às vezes, mas pronto.
Não, acho, não, esse, eu não estava nem fazendo um contraponto. Eu acho que são, isso que eu falei, acho que são diferentes lados do mesmo problema. Tem um
Sim,
lado que tem a
sim.
ver com o jornalismo e com o modelo, né, que o jornalismo atua em cima de notícia ou de conhecimento científico, que eu acho que em si é problemático. E tem um outro problema que é a carreira de divulgador científico, seja uma carreira formal, que é onde você ganha dinheiro, ou emprego, ou uma carreira informal, que é quando você ganha atenção, né, como você está falando. Mas eu acho que o problema é que muitas vezes é formal. A sua grana e a sua permanência depende de você aparecer. E tanto formal ou informal, às vezes é irritante, como você falou. É irritante você ver uma pessoa indo pela 40ª vez falar que é importante distanciamento social.
Exato.
É irritante você ouvir a pessoa falar que vacina é a única esperança e que vamos com a que tem e que transforma a Covid numa gripezinha. E aí depois você vai ver os dados, está tudo cagado. Não é bem assim, não é bem que transforma numa gripezinha. Então, eu acho que. E por isso que eu queria fazer, inclusive, a diferenciação com o jornalismo. Por que que você não é um jornalista só? Para mim, um divulgador científico, e isso é completamente leigo da minha parte, teria um valor especial em relação ao jornalista científico se você trouxer um ângulo não jornalístico. Se você conseguir falar sobre aquilo, sobre as nuances, sobre o que não é óbvio, sobre a
Sim, concordo.
incerteza. Se você só consegue ir lá e reproduzir o que os jornalistas científicos já fazem, que alguns deles podem ser cientistas ou ter sido cientistas, quer dizer, não, eu não vejo muita diferença e soma um problema dessa cadeia de conhecimento. Né? E aí tem essa questão que se levantou também, que tem a ver com o propósito. Por que que você está falando aquilo ali? Né? Eu já ouvi muita gente, inclusive boa, indo falar na televisão sobre coisas muito triviais, né? Mas um grau de trivialidade que é assim, tipo, oh, gente, vamos jogar lixo no chão junto à barata. Porra, sabe? Ninguém quer
Pois
ouvir
é.
isso.
É o tipo da coisa que teria que ser um conteúdo para você ensinar para as pessoas, sei lá. Acho que foi uma coisa que você falou de vacinas de RNA. E foi dizer, ah, porque assim o veículo é o mRNA e aí nanopartículas. Quer dizer, conceitos simples do ponto de vista tipo científico, mas complicado de você tentar apresentar assim num fio de Twitter, né? Ou num vídeo do YouTube. E você pode até ter isso, mas tem que ser um espaço para quem está interessado em aprender aquilo e basicamente aprender pelo aprender, porque você não vai ter todas as respostas com relação à coisa de vacina num vídeo sobre isso. Então você tem que ir construindo aos poucos. Você entende, a gente entende disso porque a gente estudou isso desde da faculdade faz sei lá, 15, já quase 20 anos agora, a essa altura, para mim, pelo menos. Então não vai ser, tipo, você aprende isso se interessando e indo aprendendo aos poucos. Você vai pegando mais coisas à medida que você vai aprendendo, e essa é a utilidade da divulgação científica, de certa forma. É complementar as coisas que são de conhecimento geral. Quer dizer, não é a única função, mas nesse contexto que eu estou falando. É você complementar essa informação de uma maneira que vá ser útil para o conhecimento, né? A divulgação é do conhecimento científico, não é tipo do ponto X ali, aquele específico da vacina tal, se é daquele jeito, ou se a vacina tem a eficiência de 50% ou 49,5%. Quer dizer, não interessa nada, ninguém vai aprender a diferença entre modelo de Cox e riscos proporcionais risco relativo num vídeo. Você vai ter que aprender a estatística do começo para ver aquilo. E eu acho que às vezes é isso, ele é muito uma coisa muito incisiva, meu plantão da Globo, assim. Saiu o resultado da vacina. Por que que é 49? Aí um vídeo sobre como é que calcularam. E é a coisa do reverso do avião, né? Todo mundo agora é especialista naquele ponto, só naquele contexto, porque ninguém sabe avaliar aquilo fora daquele contexto específico, e ninguém entende porra nenhuma de como o avião levanta voo. E eu acho que esse é o risco, assim. Na verdade, é o que me irrita, porque é justamente isso. Tipo, pode ser trivial quando alguém, até bem intencionado, ou bom, ou competente, mas é colocado na posição de ter que alimentar esse circuito e apresentar as coisas dessa forma, porque é a resposta que as pessoas querem, que o jornalismo quer, que o YouTube quer. E, sei lá, é só pistolagem isso aqui, mas é que realmente é uma coisa que meio me dói ver assim e dizer, tipo, por que que a gente tá vendo isso pela décima vez?
Nesse caso é isso. Eu acho que tem uma parte, se eu entendi bem o que você falou, que eu também acho,
Eu
de
não sei se eu
certo
entendi
modo.
também, então tudo bem se não tiver entendido.
Eu acho, de certo modo, o oposto, de certo modo, a mesma coisa. Então é igual não ter entendido. Que assim, eu acho que vale a pena você ter conteúdo específico na internet ou, sei lá, no Twitter. Então, você tem uma pessoa que manja de riscos proporcionais, o modelo de Cox, falando disso. Eu não acho que vale a pena todo mundo estar tá falando disso o tempo inteiro, sem ter a devida explicação e tempo, né, dos diferentes canais. Então, eu acho que tem um espaço, né, grande entre a ciência de base, ou quem fez uma pesquisa, quem comunica essa pesquisa ou outras coisas que não tem nada a ver com a pesquisa, mas que são relevantes para o público, e quem digere tudo e faz o jornalismo de maior alcance. Eu acho que existe uma gradação que fica meio que dissolvida quando o Twitter gera muito seguidor, muita atenção, então qualquer um pode ser uma pessoa com grande alcance. Então fica essas divisões ficam um pouco dissolvidas. Agora, eu acho complicado quando você não tem o cuidado de quem está mais perto do rigor científico, seja dos autores, seja dos divulgadores. Jornalista, a gente está, de certo modo, acostumado e tem que bater na cabeça quando sai do eixo, né? Porque você também não pode esperar que o jornalista saiba que, sei lá, tal mutação numa região codificante da proteína pode mudar a conformação e pode parecer de escape, mas não quer dizer que é até você testar se um anticorpo neutralizante agora não é mais. E se você não pode fizer isso em cultura, uma coisa, quer dizer, você não pode esperar tudo do jornalista. Agora, eu acho que quem se propõe a fazer divulgação o papel importante é justamente não fazer cagada, né? Não exagerar na dose da certeza, principalmente, que é o erro que eu mais vejo, né? Então é a
É
coisa das
verdade,
variantes, é a coisa da vacina, né? É a coisa de você acachapar tudo e falar: não, vacinas são boas, não tem nenhum efeito colateral, elas são seguras. Todo mundo fala de efeito colateral de vacina. Você já saiu, você já conversou com alguém? Todo mundo vai falar disso. Então, por que que você não faz uma peça de divulgação científica falando quais são os efeitos colaterais da vacina e por quê? Tem uma
pois é.
série deles que é só veículo. Só o veículo já dá alergia, já dá não sei o quê. Que tipo de efeito colateral você espera? E por que que você não tem mais graves? Por que que você
Exato,
não tem
não.
que.
Pois é, não, exatamente. É uma coisa que ficou clara agora que foram vacinadas, tipo, dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo, é que não tem gente morrendo à torta e direito da vacina. E acho que nenhuma, inclusive. Por outro lado, você pegar o discurso de não tem efeitos colaterais, tem pessoas que tiveram alergia, ou não puderam tomar, ou não puderam tomar a segunda dose porque tiveram uma reação, ou tem dor no braço, tipo. Quem tomou vacina de gripe, quer dizer, também já teve dor no braço, tem uns que pegam um resfriado e coisas assim para proteger do vírus, que é mais mais virulento e tudo mais. E é justamente isso, você pegar o negócio e tipo, tentar puxar para o lado do bem e dizer não tem nenhum efeito colateral, você está sendo contraproducente. É meio esse o efeito, a metáfora, tu resumisse o que eu falei em tipo 5 minutos, tu resumisse em 30 segundos, muito mais eficientemente. Mas é meio isso, né? Tipo, quer dizer, parte da comunicação científica não é só a parte científica, mas é a comunicação, né? Dar fazer uma imagem, uma representação correta, que é bem comunicada e que fica claro. Não é tipo só dizer todos os detalhes, ou só fazer um fio, ou pegar os artigos que saíram recentemente, que nem são da sua área, e colocar e dizer, tipo, ah, esse gráfico mostra isso, quando não é. É tipo conseguir comunicar o que é útil e compreensível para as pessoas de uma maneira eficiente, que aquilo ajude a pessoa a estar mais bem informada, não ter aquele fato na mão, né, para usar quando for preciso e jogar no próximo bolsonarista ou vice-versa, porque os bolsonaristas se armam às vezes das merdas que o outro fala e tudo mais, como foi o caso das variantes que a gente falou, e esse caso das reações é outro, e o que for, né, porque pronto, é mais fácil para negacionista usar uma coisa assim, mas tipo. É pegar no erro, né? Então você se facilitar, né? Se você for, deixar forçar o erro, você tá entregando ali a bola quicando, né? Pro adversário.
É, eu acho que não é só adversário, tem questões. Eu acho que tem um exemplo que eu gosto muito. Se gosto muito, não, acho péssimo, mas se você for pegar o sucesso da divulgação científica que teve durante a pandemia, tem várias coisas que a gente pode citar, né, discutir questões complexas. Eu acho que sim, aconteceu. O quão bem elas foram assimiladas ou discutidas é uma outra coisa. Discutir questões relevantes, acho que sim também. Mas um exemplo do oposto, de um insucesso, é resumido na frase seguindo todas as medidas, todos os protocolos e todas as medidas de distanciamento social. Essa
Exato.
frase, seguindo todas as medidas e todas as precauções, tem as suas variações. Você está falando, estou seguindo todas as medidas de distanciamento, estou seguindo todos os protocolos de segurança. Tem uma pequena variação. Ela é usada como um meme de foda-se. Então eu vou fazer CrossFit, então eu vou voltar à aula
Exato.
presencial, então eu vou, porque eu estou seguindo todas as medidas. E aí você fala assim, não, mas como assim todas as medidas? Não, porque tem um artigo, tem gente que, o pessoal mais preppy, o pessoal que quer realmente usar o argumento, tem gente que tem o paper na mão, falar, não, olha aqui o paper,
Não,
dois metros é seguro.
e é justamente aí que você pode pegar na fala dos divulgadores científicos e jornalistas e afins e até de cientistas e dizer, tipo, não tem tantos estudos que mostram que isso é tão eficiente, então se a gente está fazendo, é mais do que o suficiente para fazer a nossa parte, né?
Tô com máscara. Tô com
Exato.
máscara, tô a 2 metros de distância.
Pois é.
Que é impossível pegar.
Pois é.
E eu ouço de muita gente esse negócio do tipo, não, mas a pessoa tá com máscara. Vá, tipo, menos, né? Não vai encanar. Se tá todo mundo, né? Pô, e às vezes são pessoas que até são conscientes da pandemia e tão preocupadas e tal. A questão é que tem um paper, maldito paper que a gente já discutiu, que diz que, sei lá, 2 metros é seguro. E se você olha o paper e a base estatística de 2 metros ser seguro, é zero. É literalmente 0 metros é igual ao seguro. Então, não tem esse respaldo todo. E não dá para você falar que você está seguro, então. São regras de chutômetro, né? Você fala, olha, a gente tem que estabelecer mais ou menos uma distância segura. É mais de 2 metros, vá.
Pois é,
Você não vai
mas
falar menos.
o melhor é você, tipo, ficar em casa, né? Só que tem aquela coisa, você não pode ficar em casa totalmente também. Então é meio. Acho, lembra uma piada no stand-up do Jim Jefferies, o comediante australiano. Quer dizer, recomendação em relação à ingestão de bebidas alcoólicas, né? Que diminuíram. E ele dizia, tipo, ah, não, porque eu bebia 35 bebidas por mês, ou a cada dois, não sei qual era. E agora reduziram para dizer que beber todos os dias, qualquer quantidade, mais do que uma cerveja, é nocivo. Então, em vez de beber minhas duas cervejas por dia, agora eu passo a semana toda sem beber. Agora chega no final de semana e eu bebo todas elas assim num dia só. E é meio isso, tipo, é só pra cumprir a métrica, né? Tipo, não, eu sigo todas as regras, não saio dentro de casa, só saio uma vez por semana e vou pra balada.
Exato,
Vou
não.
ali pro meio da rua, pra aquelas fotos que você vê da galera na praia ou no bar, não sei o que lá. E, quer dizer, você não pode pesar assim, mas você disser que só saia quando precisar, reduz a quantidade de vezes. Você dá uma margem para alguém manipular isso, né? Lógico que, tipo, pronto, a pessoa que faz também tá querendo se aproveitar disso. Mas é que tá, a coisa da divulgação é justamente o cuidado com a divulgação em si, até mais do que a ciência, eu diria.
E tem umas conversas bem complicadas, eu acho, entre pessoas que são experts ou semi-experts ou pelo menos literadas cientificamente, né? Chega uma hora que você só está discutindo em cima de manchete, né? Então você sabe o nome das variantes, você sabe as mutações, você sabe tudo, mas não porque você foi atrás para ver todos os dados que fundamentam isso, mas porque você leu as manchetes. E aí já começa a falar assim, bom, mas se a variante tal demorou 3 semanas e aqui demorou 2, então quer dizer que então a gente está chegando em imunidade de rebanho?
De onde é que tirou
Sabe? E,
isso, né?
exato, aí viram umas coisas que são perigosas. Sempre que você chega numa conclusão perigosa, é perigoso. Sabe? Uma coisa você está discutindo, sei lá, coisas que. Sexo dos anjos, coisas que não. Não afeta os mortais. Quando você fala sobre imunidade de rebanho, prática de distanciamento, se pode ter aula, se não pode ter aula, isso vai ser armamentizado, vai virar armamento para qualquer ponto de interesse público. Então, eu acho que isso é muito preocupante. É novo, eu acho que tem uma outra discussão sobre divulgação científica, que é o quanto que isso deve caber aos cientistas que fazem as pesquisas, o quanto deve caber a pessoas especializadas, que é uma outra questão. Eu acho que enfim, dá para resumir que os dois, né? Os cientistas têm que
É,
fazer
eu concordo.
mais e precisa ter mais gente especializada. Mas que neste momento da pandemia não dá para a pressão de falar sobre o último assunto quente ser maior do que a verificação de fato. Porque as
Pois
pessoas
é.
também não são formadas em jornalismo. Então, o jornalismo de excelência, que é uma palavra que você gosta tanto, o jornalismo de excelência faz verificação de fato. Não quer dizer que eles estão sendo feitos no jornalismo de hoje em dia. Mas quem é formado em divulgação, quem é um divulgador científico, às vezes não tem essa preocupação e devia ter, né? Então não dá para a gente ficar falando, ainda mais coisas que convertem em recomendação, né? Então também tem a coisa das vacinas, se o que é melhor para idoso, se é AstraZeneca, se é a Coronavac, tem coisas, tem teve estudos nesse sentido, mas também teve país que resolveu não dar mais a AstraZeneca. E isso está certo ou está errado cientificamente? Eu não sei, eu particularmente não sei, eu não investiguei o suficiente para ter certeza que os dados são robustos. Já ouvi falar que não são os que levaram a você parar de usar a vacina, né? Sei lá, agora eu criei preconceito com a AstraZeneca? Criei, né? Eu achei que eu ia tomar a AstraZeneca pelo trabalho, chegando lá não rolava. Mas eu já fiquei meio assim, falei, pô, queria que fosse Coronavac. Então, querendo ou não, isso me afetou também, né?
Pois é, influencia, né? Porque quer dizer, você não tem como. É justamente porque não é todo mundo que pode chegar lá e ler todos os artigos e se informar plenamente como especialista que existe jornalismo e divulgação sobre esse tipo de assunto, né? A questão é você ver até que ponto isso vai informar e até que ponto, como tá claro hoje em dia, isso vai criar mais fonte para possível desinformação, porque acontece o tempo todo, né? Essa coisa das variantes também, porque, quer dizer, às vezes até os próprios cientistas também são culpados, né? Teve uma coisa do New York Times, saiu sobre variantes, a variante da Califórnia. Aí tinha um artigo que era uma carta para o JAMA, né? O Journal of American Medical Association, eu acho, né? Que era, tipo, era literalmente uma página de texto e duas figuras que não diziam o que o artigo do New York Times falava, que a variante da Califórnia era, sei lá o que, combinava as piores de todas, ou sei lá o que foi. E o outro nem sequer artigo tinha. Era uma entrevista diretamente com um pesquisador que disse: ah, isso aqui não sei o que lá, e o demônio tá no meio de nós, e coisa assim. Mas quer dizer, esse cientista, ele pulou direto da parte da divulgação e do jornalista, direto pro colunista do New York Times, que foi lá e fez isso. E foi muito mal feito, ficou muito, muito, muito mal feito. E desinformação, né? Até o próprio, um dos também cientistas que promovido a divulgador, que falava sempre de variantes, ele até tipo inverteu um pouco a posição dele para dizer tipo: não, olha, calma aí, variantes de preocupação, variants of concern, é uma coisa, tem outras que são de interesse, tem outras que são só variantes, mas tipo, não pode ser que sempre encontrar uma coisa nova vai ser uma coisa que vai ter um efeito, senão a gente vai dar a ideia de que sempre que alguém observar uma coisa é mal. Mas é justamente isso que você está dizendo, com as variantes desde o começo, né? A impressão que a maioria das pessoas tem é quando se fala de variantes, qualquer que seja o contexto, é uma coisa que quer dizer que vai aumentar os casos e não é nada que se possa fazer. E é justamente que dá a desculpa para certos governantes dizerem: tipo, olha, a variante está aqui, a gente fez o que pôde, mas olha, agora realmente. A gente estava preparado para fazer tudo certo, mas agora com variante nem vale a pena, então é melhor deixar mesmo e esperar a imunidade de rebanho, né? E mistura as coisas, volta. E a gente volta, tipo, 10 meses no tempo para um momento que se achava que se deixasse o coronavírus comer no centro ia ser tudo bem, porque os casos iam cair antes do fim do ano e pronto. E,
Eu tô
enfim.
surpreso que ninguém recitou a sangria. Acho que a gente podia tentar fazer isso. Tipo, investir numa startup de. Como chama esse bicho, cara? Surgiu.
Sanguessuga.
Sanguessuga, uma startup de sanguessuga, para falar assim, ó, sanguessugueria da
Gourmet.
Madalena, gourmet. A gente faz a sua sangria aqui, isso claramente melhora, né, o coronavírus, porque é uma doença hemolítica, como todo mundo sabe. E aí a sanguessuga vai lá, tum, 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 tira todo o seu glóbulo vermelho que tá ruim, e é isso. E aí fica bom. Eu acho que a gente tem que investir nessa startup. Mas, com relação às variantes, eu acho que conciliam duas coisas. Uma é o linearismo, que me incomoda, né? Então é aquela coisa do, bom, eu tenho cada mutação é uma coisa. Essa é a mutação de escape. Aquela é a mutação da severidade. Aquela é a da maior transmissão. E aí, se você vai ver de onde tiram isso, ah, o que é essa mutação? Alguém foi tentar estudar. Ah, bom, a gente fez uma previsão computacional e ela liga mais no receptor de ACE2. Logo, então ela transmite mais. Tem dado que é isso? Que sustenta isso? Mais ou menos, ela realmente se espalhou mais rápido do que esperado, dado o surveillance da época no começo da segunda onda. Quer dizer. De tudo isso vira, essa é a mutação de escape, aquela é a do não sei o quê. E não é assim que funciona a bagaça, mano. Pode até ser que tenha mesmo, né? Uma mutação de escape, que seja mais ou menos a mesma e tal. Mas eu acho que a gente ainda está longe de ter essa certeza, ou não que eu saiba. E aí você começa a combinar essas coisas e já vira assim: ah, essa aqui tem todas as mutações que apareceram, então ela concilia todos os piores características, porque ela tem o escape. Ela tem a severidade, ela tem não sei o quê, e não é assim que funciona. Esse linearismo
Pois é.
aplicado à
É meio Pimp My
conformação.
Ride de variante, né? Tipo, você tipo pinta de amarelo, troca a calota assim, bota jante de magnésio. Aí essa variante é aquela variante realmente tunada, né?
Tunada.
É uma variante Pimp My Ride. A gente achou uma variante vintage, mas a gente tem que procurar é mais numa variante Pimp My Ride assim, porque parece que a gente tá falando disso mesmo, né?
Não, totalmente. E daí tem um lado Shark Tank, fear-mongering da bagaça, que é independente do que for, eu quero ganhar um Pulitzer, eu quero ser um jornalista, eu quero ser um comunicador de relevância, então vou falar, o demônio está entre nós. Essa
Exato.
variante concilia tudo que tem pior, porque você tem um interesse, você não tem interesse de falar, olha, não sei, e ninguém sabe. Né? Se todo mundo não falou mais ou menos, você pega e fala mais que o povo falou. Você não vai falar menos. E, enfim, acho que isso resume o que eu tenho visto, o que tem me incomodado, sem entrar em muitos detalhes também. Eu acho que tem gente fazendo... acho que tem gente bem intencionada, sabe? Claramente. Só que não basta, né, meu? Não basta, ainda mais quando você tem um alcance muito grande e quando a notícia tá indo muito rápido. Eu não sei como... Por outro lado, eu até acho incrível, né? Como várias pessoas acompanham, né, tudo isso. Eu acho que também não sei se dá pra fazer muito mais coisa, cara. Eu não conseguiria. Tem muita coisa saindo, meu. E aí, é isso. Eu vejo discussões que são baseadas em manchete. E aí fica complicado. Aí virou manchete. Que era uma revista horrível. Ou não era tão horrível. Pra mim era horrível.
Pois é, não sei, mas... Bem, sai com pistola, é isso aí. É sem estrutura, só pra gente falar mal das coisas mesmo. Tem sido cansativo. A coisa das notícias, eu acho que todo mundo tá de saco cheio das notícias. Porque, quer dizer, basicamente a gente tá um ano ouvindo falar da mesma coisa. Constantemente. Com um vai e volta de coisas, de notícias. E realmente... eu acho que foi por isso que também rolou a coisa do Big Brother Brasil, né? Alguém comentou isso, tipo... Ah, mas as pessoas estão alienadas com o Big Brother, enquanto esse Bolsonaro faz isso, e a pandemia. A galera tá de saco cheio, a galera só queria uma merda qualquer e queria um alvo pra, tipo, aí pegaram, encascaram na outra lá, sei lá quantas, do Big Brother.
Com K.
Porque as pessoas queriam, tipo, sei lá, que é outro tema, as pessoas querem sair dessa, então, tipo, aproveitaram o momento de se alienar por um momento, e, tipo, eu quero também, tipo... Sei lá, jogar Super Mario Brothers e, tipo, não tá prestando atenção nessa merda toda. Porque realmente tá extremamente cansativo. E o problema é esse, tipo, é quando junta várias dessas coisas. É pessoas estarem de saco cheio, a informação tá cada vez mais complexa, a situação tá melhorando, mas ainda com muita coisa no Brasil, certamente não melhorando... tão rápido quanto deveria, por incompetência completa do governo e negacionismo e inclusive ativamente prevenir que as coisas certas aconteçam, mandando vacina pro lugar errado, caralho a quadra. Então, quer dizer, é difícil manter a sanidade, a concentração e a serenidade. Eu sei que eu não consegui manter nada dessas coisas já tem uns meses, tá bem complicado. E realmente, as notícias, o bombardeio das mídias sociais, quando você nem sequer pode sair de casa, muitas vezes, eu sei que eu não saí de casa nesse tempo todo, não pude, realmente, de jeito nenhum, nem pra ir pra praia, nem tenho aqui perto, nem tenho como ir, nem nada. E bombardeado de notícias, você pega um ranço da comunicação, é meio impossível, por mais bem intencionado e correto que seja, ainda mais quando tem suas falhas, né? A pistolagem é mais essa mensagem, mais do que dizer essa pessoa ou aquela, ou isso, ou assim, ou YouTube, ou jornal.
Eu acho que tem uma piscadela para um famoso futuro episódio, que pode vir daí também, que é a lógica de mercado, né? Eu acho que tanto no Big Brother, como você falou, como no jornalismo, existe um lance da lógica de mercado que às vezes ela é muito nefasta e implícita para as pessoas apontarem para ela e localizarem. Então, no caso do jornalismo, às vezes é a lógica de mercado que dirige uma manchete, uma peça jornalística. Ela é mais marketing, muitas vezes até pessoal do jornalismo, do jornalista, muitas vezes de uma posição política, do que ela é fato, ou eu nem acredito em fato, então sei lá, do que ela é evidência científica. E no caso do Big Brother, eu acho um bom ponto, cara. A famosa Carol Conká, odiada pelo Brasil inteiro, com uma força que nem o Bolsonaro é, quer dizer, por que que as pessoas não odiaram o programa? Se elas odiaram o comportamento daquela pessoa, elas deveriam... pela lógica, odiar um programa que põe as pessoas... É que você põe as pessoas armadas com um monte de AR-15, arma automática, não sei o quê. Começa, põe elas num quarto fechado, começa a falar que xingou a mãe e jogar coisa para as pessoas atirarem uma nas outras. Aí uma dá um tiro, você fala, opa, aí olha que índole errada.
Uhum.
É, então o programa foi construído para causar essa merda. Agora, por que se você realmente odeia tanto e com essa força, por que a gente não odeia o programa, não fala mais do programa? Né? A pessoa é um detalhe ali. Né? Quem está ganhando ali no fundo é o mercado que está usando problemas de convivência esperados e gerados para entretenimento e lucro.
É, isso é uma coisa que eu odeio, é essa coisa da ciência, voltando para a ciência como tipo um mercado de ideias, né? E é a comunicação como um mercado de informação, e tem essa coisa realmente baseada numa lógica que parece inevitável e que é a base de tudo, mas na verdade não é a base de tudo, né? Esse acho que é o aceno a esse episódio futuro, de como os sistemas não são necessariamente, não tem que ser um mercado, e nem existe essa coisa do mercado como uma coisa espontânea e natural que rege tudo, né? Desde as ideias até as transações comerciais. Eu acho que esse é um tema realmente que tem que ser explorado, porque no fundo tá no imaginário e na cabeça de todo mundo quando tenta pensar sobre esse tipo de coisa, ou mesmo quando não pensa, mas isso está acontecendo, né? E é o que está no fundo dessa coisa, né? A economia da atenção, a economia dos cliques, a economia da autopromoção, várias coisas que estão relacionadas a essa coisa da divulgação e da própria ciência, né? Porque a ciência também é governada por atenção, por atrair os olhares para o seu trabalho, como tem muitos cientistas fazendo e tal. Às vezes corretamente, às vezes não, né? Tem isso. Então, sem ver a questão de fundo e como a gente pensa nisso, por que que a gente acha certas coisas simplesmente normais e que são assim, não existe nenhuma outra alternativa, você não consegue questionar por que que elas são assim para começo de conversa, né?
A gente tem que falar mais disso mesmo, mostrar nossa posição contra a Adam Smithificação do conhecimento, porque não tem como, porque em terra de cego ninguém vê nada, né? Porque essa ideia de que, bom, né, de algum jeito as coisas vão se consertar se você fizer quem está melhor ganhar mais atenção e dinheiro. Quer dizer, eu não sei.
Eu digo até mais, eu digo até o próprio Adam Smith sabia que isso não era assim e escreveu sobre isso, né? Quem pegou só a parte que queria dele é que resolveu ignorar essas coisas, mas...
Na verdade ele escreveu quem pegou meu queijo, só que alguém pegou esse livro dele, ficou a mão invisível lá, o príncipe, o sei lá o quê, e é isso, na verdade pegaram o queijo dele e... Enfim, todo mundo...
A mão invisível do mercado foi a que passou a mão na bunda do Adam Smith na suruba, né, do Mamonas Assassinas. Resumindo, o nível de comunicação, a gente termina com uma comunicação altamente verídica, que é essa, né? Eu vi numas manchetes aí, então deve estar certo.
Mas é isso, eu tô falando aqui do Tucanistão, Tucanistão sem lei, sem quarentena, sem máscara. Às vezes com máscara, mas aí tá embaixo do nariz. Sou Daniel Daminelli.
E eu sou Caetano Soutomaior, falando aqui de Washington DC.
Um abraço não vacinado aí, pessoal. Só serve porque é virtual.
Da Ciência é um podcast totalmente independente, não recebe nenhum financiamento público, privado, nem tem nenhuma forma de publicidade. As notas e links do episódio estão na página ministériodaciência.github.io e também os links para se inscrever nas principais plataformas ou qualquer agregador de podcasts.